2.5 Divino Tsereu Ahu, da aldeia para o mundo. A memória eu falo, cinema é memória, sempre falo isso. Se eu morrer, a minha lembrança está aqui. As palavras são de Divino Tsereu Ahu. Desde muito cedo, a vida de Divino Tsereu Ahu foi marcada por diferentes desafios. A proximidade de sua família com os missionários da Missão Salesiana de Sangradouro fez com que sua infância fosse dividida entre as práticas culturais de seu núcleo familiar e as temporadas em que passou afastado de seus pares, sob a guarda dos religiosos, para estudar em centros urbanos. Ainda relampejam em sua memória as expedições que fazia com seu grupo para a coleta de sementes no cerrado e a saudade que constantemente tomava conta de seu peito quando estava distante do riacho, das caçadas e das competições que travava com outros adolescentes. Foi na ambivalência entre esses dois mundos que Divino cresceu. Passou pelas diferentes fases rituais que marcam a adolescência de um menino chavante, e entre idas e vindas, assegurou que seus valores étnicos fossem constantemente preservados e atualizados. A própria história de sua comunidade está transpassada pela relação com os missionários. Os seus avós, quando fugiam dos conflitos ocasionados pelo avanço das frentes exploratórias sobre o território chavante, no leste do estado de Mato Grosso, foram acolhidos pela missão e reconstruíram uma nova comunidade. Em grande medida, foi nesse universo de relação com os religiosos que Divino teve contato, pela primeira vez, com o cinema. O missionário alemão Adalberto Heide, atento ao triunfo da sétima arte na Europa, encontrou no cinema um instrumento eficiente para suas finalidades religiosas. Uma dessas experiências marcou a infância de Divino. Em 1984, o padre sempre ia rezando a missa nas aldeias. Mestre Adalberto foi passar cinema nas aldeias. Passava os filmes em Super 8. Aí, onde eu morava, ele passou um filme do Hércules, O Homem Forte. Ele ia passando e traduzindo o filme em chavante. Ninguém pode pensar que este filme é de verdade. Ele é filmado, feito com a inteligência do homem, dizia o padre. Eu lembro disso. No dia seguinte, a gente imitava. As crianças imitavam o filme. Eu sou Hércules, sou forte. Brincava no rio e tudo. As palavras são de Tsereu Ahu, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. Quando era Vapté, etapa em que os meninos chavante passam por um rigoroso processo de aprendizado da cultura tradicional, Divino partiu para mais uma jornada. Dessa vez, ficaria ainda mais distante de sua família. Foi estudar no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Campo Grande, na capital do estado de Mato Grosso do Sul. Voltou para a aldeia em 1988 para participar do ritual de furação dos lóbulos das orelhas, o Danyono, concluindo assim sua fase de adolescente e marcando sua entrada na vida adulta. No mesmo ano, um outro grande feito marcaria o calendário cultural de sua comunidade, a celebração do Darini, um complexo processo cerimonial cercado de segredos, espiritualidade e sacrifício físico para os iniciados. Na ocasião, o Centro de Trabalho Indigenista CTUAI incumbiu-se de realizar um documentário a partir dos registros do ritual, dando origem ao filme Waiá, O Segredo dos Homens, de 1988. Com esse objetivo, foi deslocada uma equipe de filmagem diretamente de São Paulo, portando equipamentos como câmeras, microfones, videotapes e outros acessórios. Nota de rodapé, 121. A equipe era composta, entre outros nomes, por Virgínia Valadão, que assina a direção do filme, Paulo César Soares e Tutu Nunes. Como resultado dessa empreitada, foi produzido o filme Waiá, O Segredo dos Homens, de 1988, com 15 minutos de duração. Fim da nota. Note-se que o fato de o ritual ser executado em intervalos de 15 ou 20 anos faz de sua realização um evento de grande importância entre o Xavante, atraindo pessoas de outras aldeias, além de não indígenas, como pesquisadores, cinegrafistas, indigenistas e religiosos. Nota de rodapé 122. Quando presenciei a realização do Waiá na aldeia Namucurá, em 2015, pude constatar uma grande movimentação que ultrapassava os limites territoriais da aldeia. Pessoas de outras terras indígenas com vínculo de parentesco com os participantes vieram acompanhar a execução da cerimônia. Também foi possível notar a presença de não indígenas que visitavam a comunidade com o fim de observar a celebração. Fim da nota. A postura dialógica da equipe de filmagem, somada às peripécias de Divino, oportunizaram os contatos iniciais com os bastidores da produção audiovisual, primeiro como personagem a ser capturado pela lente, depois pela oportunidade de se aproximar dos equipamentos. "Me filma aí, me filma", dizia ele, alertando que havia ficado muito curioso com tudo aquilo. Todo dia, o Paulo César Soares fazia projeção das imagens para os velhos, para que eles pudessem ver e analisar as imagens. As projeções aconteciam na missão, em um lugar fechado, escondido. As imagens eram mostradas somente para os velhos. Quando descobrimos, fomos escondidos para ver. O primeiro que pulava a janela para ver era eu. Os velhos brigavam e a gente sumia. Era assim. A gente via pedaços do filme. As palavras são de Tsereu Ahu, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. Após as filmagens, ficou acordado com a comunidade que a equipe, como contrapartida, iria doar uma câmera que possibilitasse aos próprios indígenas a autonomia para futuros registros. Para tanto, seria necessária a indicação de uma pessoa para assumir a função e se responsabilizar pelo manejo do equipamento. Também seria oferecido um treinamento em São Paulo, com a finalidade de capacitar o futuro cinegrafista para o domínio de outras tecnologias utilizadas na produção audiovisual. O irmão mais velho de Divino, o Xavante Jeremias, foi o nome indicado para assumir a inédita função no meio social. Quando trouxe a câmera, ele começou a filmar, a trabalhar, mas percebi que ele não era para isso. Quando ele guardava a câmera, eu ia escondido e mexia na câmera sem ninguém ver. Quando ele saía com a mulher dele para tomar banho no rio e eu via que estavam longe, eu ia no quarto dele e procurava a câmera para aprender a ligar, a mexer. Sempre escondido. Olhava na janela para ver se ele estava vindo. Uma vez deixei ligada a câmera e ele ficou muito bravo, porque a bateria descarregou tudo. As palavras são de Tsereu Ahu, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. Depois de um tempo, as previsões de Tsereu Ahu foram se confirmando. O seu irmão, aos poucos, foi abandonando o equipamento, perdendo o entusiasmo com o trabalho das filmagens. Por outro lado, as investidas de Divino faziam com que, cada vez mais, ele fosse dominando os segredos da tecnologia do branco e fazendo do equipamento uma extensão do seu próprio corpo. Quando eu comecei, eu não sabia o que fazer com a câmera. Se alguém dava risada, eu filmava a risada, usava muito zoom e as imagens ficavam muito tremidas. Na década de 1990, as coisas começaram a mudar. Comecei a pensar isso de forma mais séria. Eu filmava meu grupo, mostrava imediatamente. Assim eu fui aperfeiçoando. Eu tinha vergonha de ver o meu trabalho, preocupado da pessoa reclamar na minha frente. As palavras são de Tsereu Ahu, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. Nessa fase experimental de Divino, boa parte do que ele filmava era gravado na única fita VH, esse disponível na aldeia. Sem outra alternativa, havia uma perda lastimável de imagens que eram danificadas quando sobrepostas por outras. Ao relembrar desse fato, seu relato é, no mínimo, curioso. Eu gravava e mostrava. Depois, quando enchia tudo a fita, eu gravava em cima, apagava. Eu penso até hoje, no começo de minha carreira, o tanto de coisa que eu perdi, das imagens que eu poderia ter guardado. Não ficou nada do início de minha carreira. Nota de rodapé 123. Tsereuahu, 2018. Comunicação pessoal ao pesquisador. Fim da nota. Na verdade, o que restou dessa primeira fase de seu trabalho foi um conjunto de cerca de 10 fitas VHS que, em uma ocasião, ganhou do mestre Adalberto Heide. Também, à época, o missionário já realizava os registros fílmicos e fotográficos da comunidade, constituindo um dos mais ricos acervos sobre a história, os desafios e a consolidação da aldeia de Sangradouro. É possível encontrar os registros fotográficos de Heide e Bartolomeu Jacaria em escritos etnográficos de grande densidade sobre a etnia, como na obra Chavante, Povo Autêntico. Nota de rodapé 124. Jacaria e Heide, 1984. Fim da nota. Em 1993, o projeto Vídeo nas Aldeias. Nota de rodapé 125. Vincent Carelli e Virgínia Valadão deixaram o CETERM e passaram a empenhar esforços na estruturação do projeto Vídeo nas Aldeias, que em pouco tempo tornou-se a principal escola de formação de cineastas indígenas. Fim da nota. Objetivava constituir acervo com material filmado em Sangradouro. Para isso, ao retomar contato com Jeremias, descobriu que este já havia transferido o posto para o seu irmão mais novo, Divino Tsereuahu. A partir de então, começaram as aproximações entre ele e o projeto que se tornaria a grande passagem para o amadurecimento e o desenvolvimento de suas habilidades de cineasta. Quando o Vídeo nas Aldeias me encontrou, eles começaram a me mandar fitas. Aí, comecei a ficar rico pela fita, rico de fita. Comecei a gravar muito. Aí, iniciou de pontapé, nota de rodapé. 126. Tsereuahu, 2018. Comunicação pessoal ao pesquisador. Fim da nota. Não só o acesso às fitas rompeu o pesadelo da fase inicial, mas o alcance a todo um instrumental tecnológico e um conjunto de saberes, somados à sua experiência enquanto indivíduo chavante, propiciaram um salto significativo em suas produções, evidenciando aperfeiçoamento em relação ao domínio da tecnologia do branco. Em outros termos, a fusão entre a competência técnica e sua experiência pessoal de pertencimento étnico proporcionou-lhe uma bagagem diferenciada em relação ao fazer audiovisual. Notadamente, após esse processo de aproximação com o Vídeo nas Aldeias, iniciou-se um novo ciclo em sua trajetória, proporcionando a ele diferentes oportunidades para sua formação no campo. Foi indicado pela organização não governamental para compor a equipe do Programa de Índio, iniciativa inédita do canal universitário da emissora universitária da Universidade Federal de Mato Grosso, a TVU da UFMT, ocorrida no ano de 1995, que produziu uma série de programas com o intuito de apresentar a diversidade dos povos indígenas do Brasil. A equipe técnica do empreendimento e seus apresentadores eram, em sua maioria, indígenas. Com a participação nesse programa, Divino viveu uma rica experiência interétnica, trabalhando ao lado de indígenas da etnia Cuicuró, Boé Bororó, Chiquitanos, além de outro chavante, como Caimi Uaiacé e Jorge Protodi. Em 1997, a experiência imersiva no Parque Indígena do Xingu foi um processo de notável relevância para sua formação. A vivência com cineastas de outras etnias e o intenso ritmo de trabalho, somados à oportunidade de novas experimentações no audiovisual, proporcionaram um importante amadurecimento de sua carreira. A familiaridade com a ilha de edição, fruto direto desse aprendizado, foi um marco que significou a conquista de maior autonomia, pois além da possibilidade de produzir o registro audiovisual, também passou a dominar a técnica de montagem, rompendo seguramente uma grande barreira e imprimindo maior liberdade para suas produções. Na experiência realizada no Xingu, Divino teve contato com outros cineastas indígenas com os quais montou uma equipe para fazer seu primeiro trabalho coletivo, o documentário Wapté Miono, Iniciação do Jovem Chavante, lançado em 1999. As atividades foram coordenadas por um grupo do Vídeo nas Aldeias, que disponibilizou recursos logísticos e tecnológicos, como transporte, equipamentos e pós-produção, para que o projeto fosse realizado. O Chavante de Pimentel Barbosa, Caime Uaiacé e Jorge Prodotti, além do xinguano Winti Suyá, também foram protagonistas nessa empreitada. O filme, ao participar de diferentes mostras e festivais, deu grande projeção aos seus realizadores, tornando-os conhecidos em circuitos internacionais. Nessa paisagem, o potencial de seu cinema ganhou notabilidade, marcando o início de uma importante trajetória enquanto cineasta indígena. Foi durante a montagem de Wapité Miono, na sede do Vídeo nas Aldeias, em São Paulo, que o cineasta começou a questionar o jeito Waradzu de fazer cinema sobre o seu povo. Percebia que a montagem do não indígena priorizava muitas vezes a estética da imagem em detrimento do contexto cultural da cena filmada. Na ilha de edição, acompanhado por Uaiacé e Estevão Tutu, o editor do Vídeo nas Aldeias, algumas divergências de opções serviram para estimular a reflexão sobre como o branco enxergava o seu povo e como, pelo distanciamento da língua e da cultura, isso poderia se converter em uma montagem, no mínimo, problemática quanto à forma de abordagem das ações cerimoniais presente no ritual. Foi neste momento que eu comecei a observar, comecei a ter a noção do olhar não indígena. Porque Tutu, o editor, pensava muito diferente. Ele se preocupava muito com as imagens bonitas, com as imagens boas, mas não sabia o que aquilo significava. A gente discutia muito durante a montagem. Muitas vezes ele queria as imagens bonitas sem pensar no significado. As palavras são de Tserewahu em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. Já nesse primeiro filme, é possível mapear uma forma de trabalho que se mostra bastante recorrente nas produções audiovisuais realizadas pelos cineastas até aqui citados. A participação efetiva da comunidade durante o processo de montagem e finalização dos filmes. Porém, há que se observar que tal prática fez parte da sistemática de trabalho do Vídeo nas Aldeias, sendo executada com diferentes etnias. No entanto, tendo em vista a dinâmica participativa comum à política interna das comunidades Chavante, esse método de trabalho foi assumido e potencializado nas produções daqueles cineastas. Vejamos um relato de como essa metodologia foi substantiva na materialização do corte final do filme. Quando a gente começou a montar o Wapté, a primeira versão eu levei na aldeia. O Vincent, nota de rodapé, 127. Vincent Carelli é o fundador e principal articulador do projeto Vídeo nas Aldeias. Fim da nota. Falou. Será que é isso? Leva na aldeia e assiste com a comunidade. Fica com a caneta e anota o que os velhos falam. Ficamos 30 dias editando, montando a primeira versão em São Paulo, que resultou em uma duração de quase 2 horas. Eu instalei uma TV grande no centro da aldeia e chamei todo mundo e expliquei que o material era para a comunidade ver e analisar e falar o que não é certo, o que é certo. Quando comecei a passar, os velhos falavam: "Para aí, esta imagem você precisa trocar. Esta parte não pode mostrar tudo, e assim por diante. Eram muitas as correções que os velhos pediam. Mudamos muita coisa. Os velhos falavam: tem que saber contar a história. Você tem que aprender. Você tem que levar este conhecimento pela frente. Você tem que ouvir os velhos para ter uma memória, para ter uma lembrança das coisas que vocês não lembram mais. As palavras são de Tserewahu, em comunicação pessoal ao pesquisador, em 2018. Com a ajuda dos velhos, o filme foi delineado coletivamente, tomando corpo e se constituindo como uma narrativa compatível com a versão proposta pela comunidade. Entre idas e vindas, passou por pelo menos 5 diferentes versões até a aprovação do corte final. Divino me explicou que os anciões se preocupam excessivamente em como a sequência do ritual seria composta, de modo que a organização das partes do filme esteja de acordo com a real ordem de acontecimentos do processo cerimonial, evitando assim possíveis distorções. Em certa medida, essa preocupação está relacionada à função pedagógica que comumente os filmes assumem na comunidade. Se for montado de forma equivocada, poderá comprometer o aprendizado ritual das próximas gerações. Ainda sob o crivo dos velhos, são definidos os parâmetros restritivos para os filmes a partir da observação sobre as sequências rituais, que podem ou não ser expostas na montagem final. Em outros termos, é possível a seguinte constatação: dado o status sigiloso acometido a determinadas ações rituais, muitas vezes sequer podem ser filmadas. No entanto, quando o são, não escapam ao olhar vigilante que pode desautorizar sua exibição às mulheres, às crianças e às pessoas não indígenas. Com tal proposta de construção coletiva, admitindo o legítimo envolvimento da comunidade, a obra teve uma boa aceitação tanto entre o Xavante quanto por parte do público externo, participando, conforme já descrevemos, de diferentes festivais e mostras, e conquistando diferentes prêmios.